numa mesma mesa de negociação, todas as partes envolvidas, a gente sai com resultados muito mais construídos, anuídos. E quando você fala da judicialização, Valquíria, a gente tem que entender que o juiz é um terceiro elemento no conflito. Se a gente conseguir essa construção do diálogo sem ter o terceiro elemento, já é maravilhoso.
Doutora, a metodologia desenvolvida com a FIPCAF tem trazido resultados práticos para a gestão hospitalar, não é mesmo?
A FIPECAF é uma empresa contábil da FEA-USP, né, da administração da USP, e foi contratada pelo Ministério Público com recursos do FUNEM, que é o nosso fundo, e é uma metodologia que foi desenvolvida em parceria com a FederaSantas, com o COSENS, com a ANM, que é a Associação Mineira dos Municípios, COSENS é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, e a FederaSanta é a Federação das Santas Casas, né, Hospitais Filantrópicos. E os resultados que essa metodologia ela traz são muito relevantes, porque essa metodologia ela permite três avanços fundamentais. Primeiro, que é mensurar o custo real dos serviços hospitalares. Segundo, estruturar a formação de preços com base em evidência. E terceiro, avaliar resultados assistenciais entregues à população. Isso muda completamente a qualidade de discussão sobre financiamento. Então, na prática, essa metodologia, ela fortalece o diálogo entre gestores e hospitais e apoia decisões de cofinanciamento nas regiões de saúde. Hoje, nós podemos afirmar que essa metodologia deixou de ser apenas uma ferramenta técnica e passou a ser um verdadeiro instrumento de governança do SUS no território. Então, essa metodologia, Valquíria, ela faz a aferição dos custos hospitalares dentro de um hospital. Por quê? Porque, às vezes, os municípios, né, os gestores, os prefeitos, eles têm receio de botar recursos para um hospital, porque não sabe se a saúde dos municípios vai ser garantida. Então, por meio disso, a gente consegue ver quais são os custos que aquele hospital traz, se existe déficit, e propõe esse cofinanciamento de acordo com, não com estimativa, de acordo com base em séries históricas. É feito tudo muito planilhado, tudo muito organizado, né? Essa empresa contábil, essa metodologia, ela foi apresentada no ano passado, setembro do ano passado, na Expo Hospitais, né? Nós apresentamos para a sociedade. É uma metodologia que foi validada, né, de forma idônea por essa empresa. Então, é uma metodologia que tem se tornado um verdadeiro instrumento de governança no SUS, no território. Uma metodologia que nós desenvolvemos aqui para Minas Gerais.
Que mensagem a doutora deixa sobre o papel do Ministério Público no fortalecimento do SUS e da saúde filantrópica?
A principal mensagem, Valquíria, é que o Ministério Público tem um papel que vai muito além da judicialização. O fortalecimento do SUS, ele passa por três elementos fundamentais: financiamento adequado, gestão baseada em evidências e cooperação institucional entre gestores, prestadores e órgãos de controle. O Ministério Público, ele é um órgão de controle externo, mas quando a gente senta numa mesma mesa e coloca o prestador, o gestor, para conversar, a gente desempenha um papel muito mais resolutivo. E é exatamente nesse papel que o Ministério Público de Minas Gerais se insere hoje, como indutor de políticas públicas, como articulador institucional e como garantidor da efetividade do direito à saúde. O que temos demonstrado em Minas Gerais é que é possível transformar conflitos em resoluções consensuadas, sem qualquer tipo de dificuldade, de disputa, de conflito. Então, basicamente é isso que eu gostaria de deixar de mensagem, né? Que quando o Ministério Público, ele faz essa atuação de forma resolutiva, coloca na mesma mesa todos esses atores, a gente consegue garantir um SUS mais forte, mais eficiente e mais justo para a população.
Promotora Giovana, muito obrigada por sua disposição em trazer informações para nossa população.
Obrigada, Maria. Prazer.
Este foi o MPMG Entrevista com a promotora de justiça, Giovana Carone Nucci Ferreira, a respeito dos desafios da saúde filantrópica no Brasil. Até a próxima do MPMG para a agência Rádio Web, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados propõe equiparar a misoginia ao crime de racismo, tornando a prática inafiançável e imprescritível. A proposta prevê punição para manifestações públicas que incentivem, defendam ou promovam o ódio contra as mulheres. E nas redes sociais, provocou uma onda de reações contrárias. Os críticos afirmam que a medida poderia limitar a liberdade de expressão ou até criminalizar comentários cotidianos, interpretações que especialistas consideram distorcidas do texto da proposta. Para a conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil pela OAB São Paulo, Patrícia Vanzolini, a discussão precisa separar opinião de discurso de ódio. Segundo ela, a legislação brasileira já pune crimes individuais contra mulheres, mas ainda deixa uma brecha quando o assunto é a propagação pública da violência e da inferiorização feminina.
Em relação às agressões individuais, a legislação tem caminhado positivamente. Então, nós vimos a criação do tipo penal de feminicídio em 2023, o aumento das penas, a criação de novos tipos penais, violência psicológica, perseguição, a ampliação das medidas protetivas, mas todas essas medidas focam na agressão já realizada contra uma mulher individualmente falando. Aquele discurso de ódio, que é o contexto no qual surgem as agressões individuais, que a gente chama de misoginia, esse discurso de ódio contra as mulheres, ele é hoje uma grande lacuna. Então, enquanto a gente não atacar a origem, a raiz, a gente vai enxugar gelo. A gente pode criar novos tipos penais, a gente pode aumentar penas, mas a gente não vai estar combatendo a causa da violência, que é o discurso de ódio.
A ex-presidente da Ordem Paulista, Patrícia Vanzolini, explica que hoje a lei antidiscriminação já prevê punições para discursos de ódio relacionado à raça, religião, etnia, procedência, orientação sexual e identidade de gênero. A proposta é apenas incluir também a misoginia nessa lista. Na prática, conteúdos que defendam estupro, submissão feminina ou violência contra mulheres poderiam ser enquadrados criminalmente, mas informações falsas que circulam na internet tentam distorcer a proposta.
Eu acho que só o fato de estar havendo tanta resistência já é um sintoma da doença, digamos, que nós estamos vivendo. Porque essa alteração, ela em nada difere do que já existe em relação a outros tipos de discurso de ódio. Por que que em relação às mulheres a proibição do discurso de ódio está sendo tão combatida? Combatida, inclusive, com fake news, né? Tem gente dizendo não vai poder dar nem mais bom dia. Onde está escrito na lei que não vai poder dar bom dia para mulher? Está escrito na lei que você não pode propagar o ódio contra as mulheres. Misoginia é isso. Você não pode propagar que as mulheres devem ser estupradas, que as mulheres devem ser dominadas, que as mulheres devem receber tapas e murros quando elas disserem não ali para o rapaz que as aborda na balada. Eu estou pegando exemplos aqui que a gente tem visto recentemente nas redes sociais. É isso que não pode.
Patrícia Vanzolini também destaca que o avanço desse tipo de conteúdo nas plataformas digitais tem impacto direto no comportamento de jovens e adolescentes, principalmente em grupos masculinos que incentivam agressividade e dominação feminina como forma de afirmação. Cenário que, na avaliação dela, torna ainda mais urgente a criação de mecanismos específicos de responsabilização.
É no discurso de ódio que meninos de 12, 13 anos aprendem que se uma mulher rechaçar ali a sua aproximação, ele tem que bater, ele tem que dominar, ele tem que ser, como eles falam, o macho alfa, não o beta. É esse discurso de ódio que cria as condições para depois as agressões individuais acontecerem. Então, muitas vezes a população acha que aumenta-se a pena do feminicídio, aumenta-se a pena do estupro e com isso nós vamos resolver. Não vamos, porque a cultura que está gerando todas essas agressões continua viva e continua cada vez mais forte por conta das redes sociais.
O texto do projeto que equipara a misoginia ao crime de racismo, tornando a prática inafiançável e imprescritível, já foi aprovado pelo Senado. Se for aprovado pela Câmara sem alterações, poderá seguir para a sanção presidencial. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária avalia adotar medidas judiciais após receber vídeos de pessoas bebendo detergente. A situação foi confirmada no início da semana pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que também cogita isso. As imagens seriam uma forma de protesto por parte de eleitores considerados de direita após determinação da Anvisa de suspender produtos da IP por irregularidades na produção. Há tempos atrás seria impensável falar sobre direita e esquerda, enquadramentos políticos históricos, em uma matéria que aborda a decisão de um órgão que fiscaliza a qualidade do chega na casa das pessoas, né? Mas no Brasil isso virou rotina. Lá na pandemia a gente viu que o próprio presidente se tornou uma espécie de garoto propaganda de um remédio que não curava a Covid, o que levou muita gente a aderir à campanha de descrédito às vacinas, como recorda o sociólogo e cientista político, professor da ESPM, Paulo Ramírez.
É mais ou menos como houve durante a pandemia, né, em que tentaram taxar o vírus de esquerda, né? Vírus, saúde, não são nem de esquerda nem de direita, são o que são e precisam sim de ter um trato técnico e jamais político. E aí vem a confusão dos bolsonaristas, né? Uma verdadeira confusão mental, e até mesmo instituições científicas são colocadas à prova pelo bolsonarismo.
A questão das urnas eletrônicas, as pesquisas eleitorais, tudo que é feito de forma científica hoje é colocado à prova por parcela da sociedade brasileira. O sociólogo diz que a primeira reação é o negar por negar.
Trata-se de um negacionismo absoluto. É o que está de acordo com o conceito de pós-verdade, que o dicionário Oxford introduziu o verbete, né, em 2016, e definido da seguinte maneira, né? A pós-verdade acontece quando os fatos objetivos, abrindo parênteses aqui, né? Os fatos objetivos são consensos científicos, políticos, econômicos, do tipo a Terra é esférica, a urna eletrônica funciona, o nazismo é de extrema-direita, a vacina faz bem para a saúde, né, ou pelo menos protege a sociedade. Então, esses fatos objetivos, diz o dicionário, se tornam menos confiáveis na sociedade do que opiniões pessoais dotadas de sentimentos.
Após as eleições de 2022, nós vimos adeptos da extrema-direita rezando para pneu, pedindo auxílio a alienígenas, e mais recentemente, uma grande empresa de chinelos foi alvo dos ataques por conta de uma fala citando o pé direito na propaganda. O professor Paulo Ramírez explica que esse grupo de pessoas deixou totalmente de acreditar no que é resultado de métodos e estudos científicos.
O que está em jogo, no final das contas, é uma leitura, uma visão de mundo que estabelece a negação de fatos objetivos, né? Não por uso de métodos ou qualquer coisa do tipo, daí a distância com a ciência. Uma deslegitimação que não aplica conhecimentos empíricos ou métodos científicos, mas ao mesmo tempo que deslegitima, né, o saber científico. Então a gente tem, sim, claro, o próprio nazismo considerava deficientes, considerava a homossexualidade como doenças a serem eliminadas da sociedade.
Nos últimos dias, vimos, então, pessoas bebendo ou simulando que estavam bebendo detergente nas redes sociais, lavando frango com detergente, tomando banho entre internautas comuns ou políticos e artistas conhecidos. É importante lembrar que os ataques à Anvisa para defender a empresa de detergente têm a ver com o apoio financeiro dado à campanha de Jair Bolsonaro em 2022. Os eleitores do ex-presidente acreditam que a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é uma simples perseguição a um suposto opositor político. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Negação da história, religião e preconceito à cultura africana estão entre os principais pontos de conflito entre estudantes e professores no Brasil. Os embates acontecem no ensino fundamental e até nas universidades, situação que não é nova, mas que se intensificou nos últimos anos com a polarização política. Nas salas de aula, nas famílias e nas redes sociais, educadores são acusados de serem doutrinadores, tendo como líder maior o pernambucano Paulo Freire, falecido em maio de 1977. Doutor em educação pela Unicamp, professor do Departamento de Filosofia da UNB, Pedro Gontijo, revela que há, inclusive, alunos que se recusam a estudar alguns conteúdos por conta do radicalismo mundial e da religião deles.
Então, a escola, por exemplo, a universidade, são espaços da pluralidade, mas é um espaço da pluralidade que dialoga a partir da produção científica, né? A ciência não é a verdade, mas a ciência procura explicar diferentes fenômenos e aspectos da realidade. Então, há uma exigência de um debate democrático, dialógico, nos espaços educacionais da educação básica e do ensino superior, que tem que se basear na ciência, no processo de estudo do que são os avanços científicos e de refutação, mas qualquer refutação precisa ser feita também com base na ciência.
Para muitos pais e alunos, a verdade se baseia na fé, a criação do mundo, a sexualidade, por exemplo, e não há nada de errado nisso. No entanto, o professor Gontijo explica que, na sala de aula, não se pode refutar a ciência por meio da religião.
Não pode alguém querer refutar a ciência com algum elemento de crença religiosa, porque crença religiosa é um outro padrão. A gente vai discutir, então, o que diferentes crenças religiosas pensam. E não tem como você provar ou você negar também por meio de prova aquilo que está sendo que é uma afirmação de fé, né? Por isso que se chama de crença, de fé.
Para possibilitar uma discussão saudável dentro das salas de aula, de acordo com o doutor em educação, é necessário os professores estarem preparados e abertos para o diálogo.
É óbvio que o estudante precisa ter abertura para isso. A gente precisa lembrar, por exemplo, de uma figura emblemática da filosofia moderna como Karl Marx. Karl Marx, para poder fazer a refutação, né, das proposições liberais, vai estudar os liberais. Então, na escola, não se pode admitir que alguém não queira estudar alguma coisa, até porque para aprender a fazer a contraposição, você precisa estudar, né? Alguém que, de repente, quer ter um posicionamento de direita, isso é legítimo, conservador, é legítimo, mas ele precisa estudar a diversidade de pensamentos para que ele possa fazer, de forma democrática e ética, uma crítica com base nos argumentos, com base naquilo que a ciência e a filosofia trazem.
Ensinar a cultura africana também tem sido um desafio por conta do radicalismo religioso. Em Camaçari, Bahia, uma professora acusou alunos de apedrejá-la em novembro de 2024. No mesmo mês e ano, em São Paulo, um pai policial militar invadiu uma escola infantil e rasgou desenhos de crianças por conta de uma aula de cultura africana. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Giro Internacional.
Maria Paula Carvalho.
Um dos 17 passageiros americanos evacuados para os Estados Unidos do navio onde foi identificado um surto de antivírus testou positivo para a doença, segundo o Departamento de Saúde dos Estados Unidos. Outro apresenta sintomas leves, mas ainda sem confirmação positiva. Aqui na França, das 5 pessoas repatriadas do navio MV Ondius, uma passageira testou positivo e apresenta sintomas. O governo identificou 22 pessoas que tiveram contato com o vírus e medidas iniciais de isolamento já foram adotadas. Nesta segunda-feira, não há previsão de evacuação pela manhã, quando o navio será reabastecido antes de seguir viagem rumo aos Países Baixos, após um último voo de repatriação de cidadãos australianos previsto para esta tarde. 94 passageiros e tripulantes de 19 nacionalidades foram retirados da embarcação no domingo. 3 pessoas morreram até agora em decorrência do antivírus. Paris e Londres irão co-presidir uma reunião por videoconferência na terça-feira dos países dispostos a contribuir para uma missão militar de segurança no Estreito de Hormuz. Teherã alertou para uma resposta militar decisiva e imediata caso haja um destacamento de tropas francesas e britânicas na região. O Irã exigiu o fim da guerra e o desbloqueio de ativos iranianos bloqueados. Os preços do petróleo voltaram a subir nesta segunda, depois que Donald Trump rejeitou a resposta do Irã às propostas dos Estados Unidos para encerrar a guerra. Donald Trump irá à China entre os dias 13 e 15 de maio, onde tentará pressionar o presidente Xi Jinping em relação ao conflito contra o Irã. Na Venezuela, um prisioneiro político detido desde fevereiro foi encontrado morto domingo numa delegacia em Anacur, segundo a ONG Foro Penal. Em um caso distinto, a morte do preso político Vitor Hugo Quero Navas, sob custódia do Estado desde 2025, voltou a gerar críticas ao sistema prisional. O Ministério Público abriu uma investigação e determinou a exumação do corpo. O ex-primeiro-ministro tailandês Thaksin Shinawatra foi libertado da prisão nesta segunda-feira após cumprir 8 meses de pena, levantando dúvidas sobre seu possível retorno à vida pública. Condenado à revelia por abuso de poder e corrupção, Shinawatra havia retornado ao país em 2023, após cerca de 15 anos fora, para cumprir uma pena de 8 anos de prisão que foi posteriormente reduzida. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Durante décadas, o Produto Interno Bruto, PIB, foi usado como referência para medir o progresso das sociedades. No entanto, à medida que os números do PIB crescem, também aumenta um profundo desencanto com os sistemas políticos e econômicos encarregados de servir a população. Diante desse cenário, surge a pergunta: chegou a hora de encontrar uma nova forma de medir o que realmente importa? Em 2025, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lançou um grupo de especialistas de alto nível sobre o tema Além do PIB. Após 1 ano de consultas, o grupo divulgou nesta quinta-feira suas conclusões em um relatório intitulado Contar o que Importa, descrito como uma bússola para as pessoas e o planeta. No lançamento, o secretário-geral da ONU disse que o PIB desconsidera as atividades que sustentam a vida e contribuem para o bem-estar e deixa de contabilizar plenamente aquelas atividades que prejudicam as pessoas e exaurem o planeta.
GDP does nothing to capture or predict social unease, frustration and mistrust in institutions.
Antônio Guterres declarou que esta medida em nada contribui para captar ou prever o mal-estar social, a frustração e a desconfiança nas instituições, nem se a prosperidade está sendo compartilhada. O líder da ONU destacou que o PIB é indiferente ao fato de a renda ir para bilionários ou para os pobres, ou se ela se destina a combater a fome, a promover a saúde ou a mitigar as desigualdades. Os especialistas apresentam uma agenda prática para ajudar os governos e o sistema internacional a reduzir a dependência excessiva do PIB em áreas nas quais ele não é o indicador mais apropriado. Em termos simples, o PIB representa a soma de tudo que um país produz e vende. Mas economistas reconhecem há anos que esse indicador não consegue retratar o quadro completo. Por exemplo, trabalhos não remunerados, como cuidar de crianças ou de familiares com deficiência, não são contabilizados de forma positiva. Medidas de desigualdade também não entram no cálculo, assim como os custos da poluição ou da exploração de recursos naturais. O elemento central do relatório é um painel de indicadores baseado em 4 pilares. Princípios fundamentais, incluindo paz, direitos humanos e respeito ao planeta, bem-estar, equidade e inclusão, e sustentabilidade e resiliência. Esses indicadores incluem a parcela da riqueza detida pelo 1% mais rico, a proporção da população rural, que vive a menos de 2 quilômetros de uma estrada transitável em todas as estações, e a proporção de pessoas que se sentem seguras ao caminhar sozinhas na região onde vivem após o anoitecer.
Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O governo do Paraná segue ampliando os investimentos em infraestrutura rural com o programa Estrada Boa. A iniciativa já formalizou 443 convênios com prefeituras em todas as regiões do estado, beneficiando 262 municípios. Os investimentos incluem obras de pavimentação que conectam comunidades rurais, cooperativas e agroindústrias, as principais rodovias paranaenses. O governador Ratinho Júnior destaca que o programa busca fortalecer a logística do agronegócio e melhorar a qualidade de vida das famílias do campo.
O Estrada Boa, ele é o maior programa hoje na atualidade na América do Sul em asfalto na zona rural. O que nós fazemos? Nós pegamos uma estrada rural e a gente faz quase que uma rodovia, né? Uma estrada realmente pavimentada, com sinalização, com qualidade. Isso fortalece muito a cadeia produtiva. Por exemplo, você pega uma região que produz muito ovo. Se tem uma estrada ruim, aquele ou vem quebrando no caminho. Então você, o produtor acaba perdendo boa parte da produção. É da mesma forma com o peixe, com o frango. Então isso tudo tem transformado essas estradas em uma quase que uma mini rodovia para atender o pequeno agricultor. E nós estamos fazendo 440 estradas. Foram os projetos que foram selecionados com a colaboração das cooperativas, das associações rurais, das prefeituras, e isso agora está sendo implantado. É um projeto de 3 bilhões e 600 milhões de reais do governo do estado nesse grande programa de estrada rural levando pavimentação.
Em Paranavaí, no noroeste do estado, 3 convênios já foram formalizados dentro do programa. Segundo o prefeito Maurício Gellen, as melhorias nas estradas rurais têm ajudado a atrair novos investimentos e facilitar o escoamento da produção agrícola do município.
Paranavaí é muito grato ao governo do estado que teve esse olhar de fazer com que as nossas estradas rurais sejam atendidas por esse programa tão importante no desenvolvimento econômico do nosso município. E nós somos gratos porque, além de já estarem sendo executadas, nós receberemos novas estradas para serem licitadas.
Já em Nova Aurora, no oeste do Paraná, conhecida como a capital da tilápia, também foram firmados 3 convênios para obras de pavimentação rural. O prefeito José Aparecido de Paula e Souza afirma que os investimentos impactam diretamente a rotina das famílias e fortalecem o agronegócio local.
Essas estradas rurais, nós lutamos muito para que a gente conseguisse esses trechos, que são trechos importantes que ligam o município de Nova Aurora ao município de Formosa, de Nova Aurora a Cafelândia, de Nova Aurora a Jesuítas, a Iracema. E hoje nós temos essa gigante Copacol ali dentro do nosso município, que facilita a logística para atender o nosso produtor. Produtor de frango, produtor de peixe, que nós somos a capital nacional da tilápia, produtor de suína através da Frimeza. Porque é muito fácil falar, o produtor rural tem que produzir, ele tem que ficar lá no campo. Mas ele produz da porteira para dentro, da porteira para fora. É o município, é o estado que tem que dar viabilidade para que ele possa continuar produzindo e também tendo condições de melhorar a vida dele, da sua família, de seus filhos, né, para vir para a escola. E de que forma? Através dessas estradas rurais.
O Estrada Boa integra a terceira etapa do planejamento estratégico do governo do Paraná, voltado à modernização e melhoria das estradas rurais em todo o estado. Repórter Flávia Consoli.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Você está ouvindo Difusora 101.9.
A sua parceira musical, Difusora.
Ele é poesia, música e emoção no palco. Oswaldo Montenegro está de volta a Curitiba.
Me mandei pra Curitiba e como eu gosto dessa vida, eu sei.
Um dos maiores fenômenos da década de 80. A Dança dos Signos volta à cena em 2026. Ano em que o artista comemora 70 anos de vida.
Eu amava como amava algum cantor.
Espetáculo que mistura teatro, música e histórias que tocam o coração.
Hoje eu me livrei de um vício.
Dia 23 de maio, no Teatro Guaíra. E tem presente pra você.
Você foi o maior dos meus casos.
A Difusora FM vai sortear ingressos pra esse show imperdível. Garanta o seu lugar. Acesse agora o Instagram, @difusorafm101.9 e saiba como participar. Difusora FM 101.9.
Difusora.
A sua parceira musical.
Deseja saborear um buffet executivo de terça a sexta-feira de frutos do mar, peixe e opções japonesas? O restaurante Peixe Frito em Santa Felicidade é o lugar certo. Acesse nosso site restaurantepeixefrito.com.br e nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Surpreenda-se com os nossos pratos. Fone 3372-2235. Avenida Manuel Ribas, 5438.
Onde você estiver, a música certa está com você.
Eu levo a sério, mas você disfarça.
No, I love you so.
No carro, acompanhando o seu caminho. No trabalho, deixando o dia mais leve. Em casa, transformando momentos simples em especiais.
Conduza, junto a você.
Na academia. aquele instante só seu. Porque a trilha sonora da sua vida não tem hora, nem lugar. Ela simplesmente acontece. Difusora FM 101.9. Em todos os lugares, com você.
Tudo que se espera ou sonha.
Difusora FM Curitiba, a sua parceira musical.
Difusora.
Você está na Difusora 4 e 4.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical.
Difusora.
Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear. It's a truth, and I owe it all to you.
'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me.
Time of my life, no, I never felt this way before.
as paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas no varal. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais.
Difusora 4:14.
There are days I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all a dream. 'Cause you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time.
When you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. When you say you love the way I make you feel, everything becomes so real. Don't be scared, no, don't be scared, 'cause you're all I need. And you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. 'Cause when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never love someone like I do. You probably never love someone like I do. Open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never love someone like I do. You probably never love someone like I do. You probably never love someone.
Se você for embora, vou fingir não ver. Vou fazer de conta que dá pra esquecer todos os momentos, todos nossos sonhos. Baby, não me enterra. Não dá pra apagar o que aconteceu. Vou deixar o tempo te provar que eu faço qualquer coisa pra reconquistar você. Nossa história. Baby, baby, nada apaga você da minha memória. Você tentou dizer e eu não quis ouvir. A verdade é que me iludi. Só pensava em ficar do seu lado. Você se lembrar. Fechar meus olhos para não chorar. Mas eu já sabia ler em teu olhar. Nosso sonho agora já pertence ao passado. Sei. Baby, baby, nada me faz esquecer da nossa história. Da minha memória. Você se lembra. Quis fechar meus olhos para não chorar. Mas eu já sabia ler em teu olhar. Nosso sonho agora já pertence ao passado, eu sei. Da nossa história. Baby, baby, nada apaga você da minha memória. Baby, baby, nada faz esquecer da nossa história.
Difusora.
I can't count the times I almost said what's on my mind, but I didn't. Just the other day, I wrote down all the things I'd say, but I couldn't, I just couldn't. And baby, I know that you've been wondering. So here goes nothing, in case you didn't know. Baby, I'm crazy about you. Lying if I said that I could live this life without you, even though I don't tell you all the time. You had my heart a long, long time ago, in case you didn't know. The way you look tonight, that second glass of wine that did it. There was something about that kiss, girl, it did me in. Got me thinking, I'm thinking all of the things that I've been feeling. I would be lying if I said that I could live this life without you, even though I don't tell you all the time. You had my heart a long, long time ago. Yeah, you had my heart a long, long time ago. In case you
Difusora.
Difusora.
Difusora. certeza me faz ver o inverso. Eu já não tenho o mesmo medo de me repetir. Porque a verdade disso tudo é o que me faz seguir.
Detonautas, amanhã.
Difusora, a sua trilha sonora.
Difusora.
Tá na rede. Curta e compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
Planejar seu marketing é o passo mais importante para o sucesso. A Kakoi Comunicação sabe disso e pode te ajudar. Redes sociais, sites, logomarcas, anúncios, Google, Instagram e TikTok. É preciso se preparar para prosperar. Mande um WhatsApp para 3014-7662 ou acesse kakoi.com.br e fale com nossos especialistas. Kakoi Comunicação. Resolve seus problemas com marketing digital. Todas as soluções em uma só.
Você está na Difusora 429.
Sua companhia todo dia. Difusora.
Difusora.
Chega de fingir. Eu não tenho nada a esconder. Agora é pra valer. Haja o que houver. Não tô nem aí. Eu não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo. Pode encostar sua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo
tô nem aí. Eu não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo. Pode encostar sua mão na minha.
You bring me.